Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá, também 95,5 FM. Olá, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nossos ouvintes da CBN.
Professor, hoje temos o resultado aí de uma pesquisa feita nos Estados Unidos sobre hábitos financeiros da população na pandemia. Essa pesquisa traz algum dado interessante, é?
É interessante mesmo, Luciana, porque assim, a pandemia, a gente já falou que teve o poder de alterar fortemente os comportamentos de pessoas. As empresas estão sofrendo muito com isso, né? Os empregos, por consequência também, tantos fechamentos e lockdown. Óbvio que a vida humana é insubstituível e que nada supera a importância de um ser humano, da vida de uma pessoa, né? Mas também nós tivemos, fora essa relação política, econômica, também comportamentos que se alteraram dentro das pessoas. Nos Estados Unidos isso aconteceu um pouco antes e também lá, né, o processo de recuperação da economia está sendo um pouco mais rápido, inclusive por conta do avanço das vacinações. Isso já era óbvio antes, todo mundo sabia disso, né, mas só vem reafirmar algumas questões que são importantes. Por isso, eu creio que serve como benchmarking, né, como uma visão comparativa entre aquilo que acontece nos Estados Unidos e aquilo que nós temos no Brasil. Eu digo em termos de perspectiva no médio e longo prazo. Óbvio que não podemos comparar uma economia de um país que produz por ano 15, 16 trilhões de dólares com a do Brasil, né? Mas certamente o brasileiro tem a gana, tem a garra, tem o poder dentro de si suficiente para poder reagir de maneira também a surpreender o mundo, né? Mas isso começa por cada pessoa. A gente já falou isso antes, né, Luciana? Uhum. E eu não estou aqui tentando enxugar o gelo e nem passar pano para ninguém, nem nada disso, mas realmente a autorresponsabilidade sobre as suas próprias finanças é importante. E é isso que realmente, né, os americanos acabaram detectando numa pesquisa que foi feita, né? A Experian, nos Estados Unidos, pesquisou e levantou algumas questões que são interessantes e que dão para a gente um indício de que essa percepção, essa auto-percepção e como a gente lida com o dinheiro é tão importante, né? O primeiro desses pontos, Luciana, diz respeito a que as pressões da pandemia, né, criaram hábitos saudáveis, né? Então, assim, quando se fala em termos de score, né, aquela questão de pontuação de crédito, de saber o quanto de crédito a gente tem ou como o mercado nos enxerga, na pandemia, o score dos americanos, em média, ficou mais alto que 2019, para você ter uma ideia, entendeu? Enquanto 2019 tinham cerca de 703 pontos, durante a pandemia foi para 710 pontos. Quer dizer, a forma de lidar com o dinheiro, de gerenciar o recurso e gerenciar as programações de pagamentos no médio e longo prazo ficaram mais eficientes. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque, às vezes, a gente já citou isso algumas vezes, alguns pontos, né, nossos programas, né, Luciana? Quando nós temos tudo correndo muito bem e tudo indo muito fartamente, com uma folga, as pessoas gerenciam também com um certo desleixo. Por quê? Porque eu tenho folga. Quando nós falamos em reduzir o volume de recursos disponíveis nas famílias, a gestão desses recursos fica mais aprimorada. Então, as pessoas começam realmente a entender aquilo que é a prioridade, aquilo que é essencial para poder começar em cima disso tomar decisão. Veja só, quando se fala com relação à questão de consumidores, por exemplo, as pesquisas que foram feitas, cerca de um terço, 29% das pessoas começaram a tomar medidas de preparar-se para uma possível recessão. Quer dizer, de ter recursos que garantiriam a ela a subsistência no médio prazo, né? Porque enxergou que haveria uma perspectiva de aperto. Então, quer dizer, essa autorresponsabilidade, enxergar-se como a si mesmo responsável pelo seu destino, ainda que doa, né, causou um benefício para elas, porque elas começaram a gerenciar com uma competência maior o seu dinheiro, ainda que muito pouquinho, né? No Brasil, nós temos ainda uma necessidade de desenvolver pesquisas como essa, porque eu sei que isso daqui é muito simples, né? Eu estou simplificando bastante a conversa, porque cada pessoa que nos ouve e que nos assiste, tem uma perspectiva muito clara sobre aquilo que está vivendo e quanto isso dói. É lógico que dói. Não tem ninguém dizendo que não dói. Dói muito, né? Machuca bastante, porque mexe com questões E eu estou aqui me limitando só à parte financeira, mas mexe com questões que são muito importantes para a gente. Abrir mão de um sonho, ou então postergar um sonho, delimitar o tempo de realização disso para daqui a um ano, daqui a ou dois anos, tudo isso tem o seu momento. E essa pandemia começa a permitir que a gente, né, faça os nossos recursos com um pouco mais de coerência, né? Até, inclusive, outro um terço também falou sobre corte de gastos, que a gente sabe que o Brasil também fez. Por isso que eu falo e eu entendo que eu tenho essa perspectiva de que muito do que ocorreu lá também vai se refletir aqui, inclusive com relação à potencial recuperação econômica, porque nós estamos olhando isso, né, num Brasil que, mesmo com pandemia, mesmo com um ano muito ruim de 2020, por exemplo, a gente teve uma condição de deslocar o trabalho, a renda e o esforço para outras áreas, que não era aquela nossa original. Então, nós temos uma ideia, né, ou uma condição de enxergar também que 2021 poderá permitir que o brasileiro também comporte-se de forma semelhante àquela que a gente está vendo nos Estados Unidos, Luciano.
Então, quer dizer que se essa pesquisa, a mesma pesquisa fosse aplicada aqui no Brasil, a gente ia perceber isso também nos brasileiros, né? Uma condição de tratar os recursos financeiros de forma mais inteligente, digamos, né? Porque percebe esse risco, né? Esse risco de ficar sem, esse risco de recessão.
Exatamente. E vale lembrar que muitas pessoas fizeram até, inclusive, uso desse recurso emergencial, que para alguns era nada, né? Alguns diziam, pô, é mixaria, isso não significa nada. Mas para outras pessoas isso significou muito. E teve pessoas que fizeram investimentos, né? Eu digo em termos de negócio, e pode parecer bobeira, coisa simples, mas quem é que passa necessidade sabe o quanto que R$100 no dia faz muita diferença, não é verdade? E nem só quem não passa necessidade, qualquer pessoa que ganhe R$100 no dia, no final de mês dá 3 mil. Então isso é uma boa grana para ser pensado, né? E essa perspectiva eu creio que também tem em relação ao segundo ponto, né? Onde lá nos Estados Unidos os consumidores se mostram, se sentem mais financeiramente estáveis. Por quê? Não é porque eu tenho muito dinheiro, mas porque mesmo tendo algo que é pouco ou limitado, eu sei o quanto poderei ter e sei o quanto poderei gastar. Então, essa estabilidade financeira traz para as pessoas um comportamento também de grande responsabilidade, né? Quer dizer, não estamos falando de alguém que está ganhando milhões, não é isso, mas de pessoas que, mesmo sabendo que é pouco, aquele pouco ela consegue colocar numa ordem de prioridades e se sentir mais confortável, ainda que num momento tão complexo. Por quê? Porque essa estabilidade financeira permite que ele tome decisões também cada vez mais certeiras, né? O tempo de fazer aqueles chutes. Se alguém hoje procurar, vamos pensar nisso, tá? Eu lembro que a gente falava sobre aquelas pirâmides financeiras que traziam para a gente há uns anos atrás, há 10 anos atrás, onde as pessoas colocavam lá R$3.000 e ganhavam sei lá quantos por cento, né, ao mês, tipo 12 parcelas de R$1.000. Isso era uma coisa que era absurda naquela época. Hoje, ninguém cai nesse conto mais. Por quê? Porque as pessoas começam a perceber que não é tão simples assim essa coisa. O dinheiro não está mais tão líquido, não está correndo tão facilmente. Por isso as pessoas abrem mão, sim, gastam, sim, mas com uma relação muito mais consciente e com essa estabilidade financeira. Por quê? Porque ele pode até ter pouco, mas ele vai ter pouco hoje e sabe que amanhã esse pouco que ele tem é o que ele tem e ele precisa ser muito responsável com o uso desses recursos, né, Luciana?
Previsibilidade no orçamento é tudo, hein? Muito importante.
Exatamente, exatamente. Em termos percentuais, para você ter uma ideia, Luciana, lá 55% hoje estão preocupados e no ano anterior eram 69%. Quer dizer, olha que situação. Num ano complicado que está, as pessoas estão menos preocupadas com finanças do que num ano onde os problemas eram menores em termos pandêmicos e financeiros. Então, realmente escalar e colocar as coisas no devido grau de importância está ficando muito legal, porque as pessoas estão transformando aquilo que realmente é de dor e de ruim em algo de eficiência para elas mesmas, e vão ser melhores disso, né? As preocupações sobre crédito eram 10% em relação ao anterior, certo? E hoje são 37%, do que ano passado era quase 50%. Então, assim, as pessoas estão aprendendo a colocar o coração naquilo que realmente agrega valor, né? E não apenas sair fazendo gastos de forma desmedida ou não pensada. Então, é muito legal, e eu sei que tem pessoas que estão com problemas que ainda são indissolúveis e que o tempo vai causar dor ainda, mas ainda assim eu digo que quem está conseguindo passar por isso e transformar essa experiência em algo um pouco melhor, quando a economia, quando o trabalho, quando as relações voltarem a uma certa estabilidade, eu tenho a impressão que também vão conseguir estar mais fortes, seja em termos econômicos, financeiros, ou também até mesmo em relacionais, né, Luciana?
É isso aí, vamos torcer para isso, né, professor? Muito obrigada, hein? Até a próxima.
Essa é a nossa esperança, Luciana, essa é a nossa esperança. E semana que vem a gente volta a falar e vai lembrar, né? Semana que vem já estamos no dia 12 e estamos praticamente faltando uma semana e pouquinho, quase duas semanas, né? Para fechamento do imposto de renda. Então, quem não entregou ainda, junta, prepara os papéis ou os documentos, né? Não só papéis, junta a declaração e encaminha, porque o prazo está terminando.
É isso aí, bem lembrado. A gente fala mais um pouquinho semana que vem também sobre isso. Muito obrigada, hein, professor? Até a próxima.
Até a próxima, até semana que vem. E hoje eu estou falando com vocês direto de Caxias do Sul. Então,
olha só.
Aqui está gostoso também, mas Maringá é bom demais.
É, até como é que está aí? Está friozinho aí? Como é que está?
Está o clima de veraneio para mim, 18 graus. Eu adoro essa temperatura, né? Fresquinho demais, eu amo o frio. Então, estamos aqui o dia inteiro trabalhando, mas a vida nossa é essa. E tudo corre bem e vamos continuar assim. E semana que vem, né, a gente pode pensar também sobre como que nosso Brasil tem conseguido demonstrar, e eu tive conversas boas, Luciana, com empresários de Maringá, também essa semana agora que eu estava aí passada, sobre as perspectivas e como que eles estão se sentindo afetados sobre isso. Eu acho que é legal a gente enxergar como que a ideia e o pensamento e o espírito guerreiro do nosso povo consegue superar essa dificuldade. Assim como a gente está vendo também nos Estados Unidos. Então, semana que vem a gente fala mais sobre isso.
Aqui está 29 graus, professor. Até semana que vem.
Está quente.
É mesmo.
Até semana que vem.
Até semana que vem. E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.